Boa noite, meus queridos, estamos no ar. Ariel, dessa vez, quase pontualmente, hein, Ariel? Apenas 7 minutos de atraso. Os camarins aqui pegaram fogo antes do nosso programa. Desejar uma boa noite para a galera aí que já está comentando no chat. O Bruno Beirão já manda uma boa noite para nós aqui. Pergunta, QD? Chegamos, Bruno, chegamos aqui. Nosso querido Adrian Gonçalves também está aqui. Boa noite, seus reféns de boleiros. Porra. Vamos comentar muito sobre isso, Adrian. O que aconteceu ontem ali, olha, deixou muita gente indignado, inclusive nós. Imagina o pinga-pinga no camarim do Ariel, e esse
Ah,
pinga-pinga aí é o pinga-pinga bom, né, Ariel? O do
é.
camarim, né?
Esse é bom, esse é bom.
Ariel, vou aproveitar que ele já te citou teu pinga-pinga aí, te desejar uma boa noite, Ariel. Gostaria de te pedir também o boletim meteorológico da nossa querida Buenos Aires. E parabenizar pelo título do Fluminense, né, Ariel? Que foi um negócio muito importante, tirou um peso das costas, né, Ariel?
Uf.
Então, Fluminense aí, somos muito gratos ao Fluminense. Então, Ariel, dá o teu boa noite aí, obrigado novamente por estar aqui conosco, amigo.
Boa noite, Borges. Boa noite aí à galera que está acompanhando. Vamos falar primeiro do tempo. Aqui está, já o verão já está começando. Hoje deu 27, 28 graus, céu
Uma
azul
onda de
aberto.
calor.
Já começa o calor, sim, já o frio acabou. Até semana passada chegou a ter alguns dias assim, de manhã com 7, 8 graus. Estranho, né? Para o mês de novembro, mas agora acho que já acabou de vez. Então já começamos o tempo bom. Tomara que estão anunciando que vai ser um verão bastante chuvoso, né? Assim que tomara que a coisa seja tranquila, mas o tempo tá tranquilo, tá bom.
Coisa boa.
Enquanto ao pinga-pinga que o amigo cita, não. O pinga-pinga foi ontem à noite. Ontem, chato, muito chato com o jogo de hoje, né? Ontem, né? Hoje, desculpa, costume de falar no dia do jogo. Mas o
Sim.
jogo de ontem foi. Cara, acho que o Avaí é uma máquina de desperdiçar oportunidades, tá? Então, estão fazendo as coisas mal, porque realmente as coisas estão mal. Mas quando o futebol é uma coisa que te dá muita chance. E quando a chance aparece, voltam a desperdiçar e voltam a desperdiçar. Então, tá complicado o negócio, tá complicado. Hoje assisti o jogo, foi. Na real, foi um jogo equilibrado, né? Poderia ter sido empate tranquilamente, o que. Acho que o Avaí especulou com isso, né? Depois vamos falar mais em profundidade, mas atando cabos, né? Com o que falou o Frila na coletiva, acho que o Avaí especulou. Com tirar um resultado razoável, que poderia ser um empate, para na volta, sim, tentar com uma equipe melhor, equipe da Série B, ganhar o jogo. Mas acabou dando que no último minuto, num lance isolado, porque já não tinha criado muito perigo, foi um jogo com pouca chance, na real, né? Nem do
Sim,
Avaí,
jogo
nem
ruim,
da.
né? Um jogo
Um
ruim.
jogo ruim, jogo muito baixo nível técnico do
É,
jogo.
nível baixo.
Acabou uma jogada pela direita, um golaço, né? Que acho que
Golaço.
não é culpa do goleiro, nada, a bola entra na gaveta. E nada, eu concordo a parte com a vantagem de 1 a 0. O Avaí precisa reverter lá em Concórdia, que não é fácil, porque Concórdia se faz forte no seu estádio, na sua cidade. Então, vamos ver semana que vem o que dá. Mas agora o foco do Avaí, imagino que é no jogo do sábado contra o CRB, para definitivamente, pelo que falou novamente o Freeland. Zerar a chance, porque como está 0,0001, eles querem zerar direto, que esse 1 desapareça. Então, vamos ver no que dá no jogo do sábado, né?
Tá saindo caro esse 0,001%, né, Ariel? Se botar
Uns milhões.
Porra. Mas, Ariel, vou te pedir licença para a gente começar. Eu quero entrar nesse assunto também. Aliás, a vontade é já falar disso agora. Mas até para a gente chegar nesse assunto, né? Então, tem uma ordem cronológica aqui para que começa, na verdade, todo esse absurdo, né? Na verdade, o assunto já é esse, né? A gente só vai tentar. Contextualizar o que aconteceu, né? E esse contexto começa com Ponte Preta 0, Avaí 1, Ariel. Já te passo a bola novamente, Ariel. O que que te pareceu o jogo e como que foi a experiência? Para mim, já te adianto que foi difícil. O celular ligado na final da Libertadores, a TV ligada no Avaí. E olha, coisas que eu não consigo compreender. Antes, Ariel, que aqui no Brasil, Ariel, teve os últimos 2 anos, se eu não me engano. A final da Libertadores passava no SBT, na TV aberta. Aí teria uma justificativa minimamente plausível para a Globo botar jogo no mesmo horário, né, para tentar tirar alguns torcedores ali de ver a final da Libertadores. Agora a Globo transmitiu a final da Libertadores, Ariel, e colocaram o Avaí para jogar no mesmo horário. Eu não consigo entender, Ariel. Não consigo entender. Então, opa, deu um probleminha aqui. Então, eu queria te perguntar, Ariel, qual foram as tuas impressões desse Ponte Preta 0, Avaí 1, Ariel?
Bom, o jogo da semana passada, né? Do Avaí, na real, do final de semana, né? Repetiu a temática dos últimos jogos do Avaí. O Avaí somando pontos, mas não jogando bem, né? Claramente foi o estilo dessa Sim. última parte do torneio, foi assim, né? A gente já falou repetidas vezes, né? Que milagrosamente, o Avaí, a semana passada falávamos que tinha 39 pontos, né? Agora vou dizer que milagrosamente o Avaí tem 42 pontos, tá? Uhum. Que é milagroso. Então, a temática foi a mesma, com um condimento diferente. Acho que quando o Avaí estava jogando pior, conseguiu o gol, né? Essas coisas que tem o futebol, né? O primeiro tempo foi um jogo razoável, né? Com chances dos dois lados. Mas, novamente, para destacar, né? E a clara figura. Outro dia vi uma enquete falando isso que me fez duvidar, né? A enquete, já saltando um tema para outro, né? Mas a enquete perguntava, Renan, goleiro do Avaí, Renan, naquele torneio que o Avaí subiu, ou Igor Poenciano? Cara, a atuação do Igor Poenciano é absurdamente espetacular. Todo jogo, salva o time. Todo jogo. Ele já salvou empates, salvou vitórias. A gente teria que fazer um dia a conta de quantos pontos o Avaí ganhou graças ao goleiro. Porque, novamente, no sábado ele foi novamente a figura da equipe, o melhor jogador do Avaí, disparado. Então, se segurou com isso, né? Foi um jogo... A Ponte Preta precisava muito da vitória, né? Aliás, fez uma promoção, o ingresso estava R$10, tá? Para todo mundo. Inclusive, tem amigos que foram lá no jogo, o Fernando, o Eric, lá de Brasília, foram até Campinas para assistir o jogo. Abro um parênteses, uma vergonha, eles me passaram a situação do estádio da Ponte Sim. Preta, tá? A CBF, que existe tanta coisa, bem aqui, existe do Avaí, existe bem aqui, não, vai em Florianópolis, existe do Avaí, do Brusque, que eu concordo, o estádio do Augusto Bago. De repente, um estádio que é difícil para comportar uma Série B, tudo bem. Mas, cara, a Ponte Preta não tinha banheiro, não vendia água, um absurdo com o calor que estava em Campina. Então, um estádio absolutamente destroçado, tudo feio, tudo sujo, né? Um absurdo. E o tratamento que receberam, né? Os torcedores que foram quase 50 torcedores do Avaí, o tratamento Sim. que receberam foi muito ruim, tá? Então, voltando ao jogo. Nada, foi 3 pontos que valem muito. Tiram praticamente o Avaí da situação do rebaixamento, como falou o senhor Freeland ontem, tá certo? Fica um 0,0001.
Deveria ser um milagre. O senhor Freeland. Senhor Freeland, muito bom.
Senhor Freeland. O encarregado do futebol do Avaí hoje, né?
Sim.
Então, ele falou, e é certo, ter um 0,0001 deveria ser uma catástrofe, né? Dá um monte de resultados. Que tem chance? Tem. Eu já fiz uma simulação. Tem sites que tu pode simular placares, mas deveria ser um absurdo o Avaí perder todos os jogos, os demais times ganhar, times como a Chapecoense, que perdeu ontem novamente.
Dá para empatar com o CRB aqui, né, Léo?
Dá, né? Pronto. Dá. Sim,
não,
acho
não é
que sim.
Não é nem o Real Madrid, né? Não é nem o Real Madrid que vem aqui, né?
Exatamente. Então, isso que está restando para o Avaí, conseguir esse ponto para se livrar definitivamente, o CRB está jogando por nada, porque não tem chance nem de acesso, nem de cair. Ontem ganhou, ou assisti o jogo ontem, um pouquinho, primeiro tempo, antes de começar o jogo do Avaí, do jogo da Chapecoense lá em Maceió. E não é grandes coisas, né? O CRB não é grandes coisas. Dá tranquilamente para empatar e para ganhar na ressacada, né? Assim que nada, acho que foi isso aí mesmo. Uma atuação discreta do Avaí, novamente para destacar o goleiro. Eu gostei, teve altos e baixos, mas gostei da atuação do nosso querido Risadinha, né? Aliás, no gol, ele faz a jogada, né, que vai ao fundo Sim. e cruza, uma jogada muito boa, e ele acompanha um pouco mais, acho que aos poucos vai melhorando, estamos já no fim do torneio, né, mas melhora bem pouquinho, mas está melhorando um pouco o desempenho físico
na
dele.
Na hora de ir embora, né,
Na hora de ir embora, né, aquele está no final da festa, está todo mundo embora, o terno fica perfeito, a gravata também, mas tudo bem, agora é melhor isso do que nunca, né, então, tudo bem. Assim que gostei da atuação dele. A saga foi novamente bem, acho que aí sim, claramente o Jonathan Costa é um cara para aproveitar, Com certeza o Avaí, não sei se
está mais certinho, né, mais estruturado, né? Ele tem valências físicas interessantes, rápido.
Claro, é rápido, é forte, muito forte. Ele cabeceia. Então acho que um jogador para aproveitar tranquilamente. Não sei a situação contratual dele, quando o contrato fecha ou não, se ele tem mais um ano ou não. Mas caso não tiver, seria um cara que renovaria, porque é uma discussão que vai começar agora, né? Agora vamos começar com essas discussões. O ano está acabando. Sim. E vamos começar. Quem fica, quem não fica. A limpa no elenco do Avaí tem que ser grande. Acho que todo mundo concorda. A limpa tem que ser muito grande. Então, comentário aí do Lucas Vieira. Fizemos um gol de contra-ataque, né? Puxado pelo Wellington, por cima do Felipe Bastos. Os dois do futebol não querem que o Avaí... Exatamente. Eu concordo. E também, também foi uma forma de punir a Ponte Preta, que está fazendo um trabalho muito ruim, claramente. Muito ruim. Séria
força candidata. Pra cair, né,
muita força, tá jogando. Eu acompanhei os últimos jogos da Ponte Preta e dos últimos 5 jogos de 15 pontos a Ponte Preta sacou 2 empates ou 2 pontos. Então, para quem tá almejando fugir dessa zona, não é uma pontuação. O Avaí, para fazer uma comparação, sem jogar bem, mas mesmo assim, dos últimos 15 pontos, fez 11. Então, é absurdo. Tem 9 pontos de diferença com a Ponte Preta nos últimos 15. Então, a Avaí estava embaixo da Ponte Preta e agora está 7 pontos por cima. Assim que, nada, acho que o resumo do jogo do sábado passado deveria ser esse, né? Contentes pela vitória. Acho que o grupo também deu para ver os bastidores, né? Que sempre são uma excelente mostra, né? do Avaí na parte da parte de imprensa do Avaí, né? Acho que geralmente o Thiago Cauê manda um abraço para ele, que ele faz essa produção. Mostrou que receberam o treinador Barroca com a musiquinha de professor Barroca dançando, toda uma festa, porque estamos fazendo o mínimo que era não cair, mas tudo bem. A gente durante muito tempo ficou com medo de que nesse mínimo a gente ia conseguir, vamos festejar, agora festejar pelo menos.
Só para dar mais uma pincelada sobre o jogo, né? A forma que o Avaí terminou a partida, as substituições que o Barroca fez, ele botou Jean Kleber, Modesto, Douglas Bacelar, que é o zagueiro, foi quando ele colocou 3 zagueiros, Felipe Bastos e Felipinho. O Avaí terminou num 5-4-1, né? Com uma linha de 5 atrás, os 3 zagueiros, quando entrou o Douglas, né? E na linha de 4, à frente dessa linha, ficou o Jean Kleber e o Wellington. E na esquerda era o Felipe Bastos, que estava ali como o meia pela esquerda, e na direita o Filipinho e o Modesto de centroavante, de camisa 9, né? E aí só eu não tenho problema nenhum em baixar linha, em colocar 3 zagueiros, o meu problema não é esse, não. Concordo com a análise do Ariel, o jogo foi um resumo do Avaí nessa Série B, nessa parte do Barroca, nesses 20 jogos do Barroca, né? O Avaí acabou... achando o gol, e depois que acha um gol, tu não vê no Avaí nenhum tipo de possibilidade de matar o jogo, de fazer um 2-0, de assustar o adversário. Normalmente é pressão, e o Igor salvando. Então, foi um resumo do Avaí nessa última parte do campeonato. Que verdade seja dita, tá salvando o Avaí, né? Mas o que me pegou foi a coletiva do Barroca depois do jogo, Ariel, quando ele fala que foi uma surpresa o gol de contra-ataque, né? E que não é característica da equipe fazer gol de contra-ataque, é um time mais cadenciado, né? Sem dúvida, é um time mais cadenciado. Mas assim, das duas, uma, né, Barroca? Se tu coloca jogadores, né, Ariel, mais cadenciados para jogar, né? Então provavelmente teu time vai ter essa característica. E aí não baixa tanta linha, né? Fala assim, não, eu não tenho saída. Pô, se eu não tenho saída, então talvez eu marque os caras um pouco mais lá em cima, tento roubar a bola no campo do adversário, tento me defender também, mas de outra maneira, porque se eu baixar muito a linha, eu não tenho saída, então eu não consigo, de nenhuma forma, atacar o adversário. Ou, né, se ele entende que tem que baixar as linhas, aí ele vai ter que usar outras opções no elenco, que mesmo esse elenco mal montado, ele tem que conseguir jogadores com um pouco mais de velocidade, de mais gás, para tentar jogar no espaço, né? Só que aí ele baixa a linha, abre o espaço para ele jogar e ele bota os jogadores cadenciados. Não vai ter contra-ataque mesmo, né? Então, eu acho que aí tem uma pequena contradição entre a estratégia que ele utiliza para defender, que é uma linha muito baixa, ter campo para correr, e colocar jogadores que não conseguem utilizar esse campo, né? Então, é isso
Diga. Fazendo um exercício rápido, se tu dá uma olhada o jeito que fica as calças e as camisas em algum jogador, dá para ver que esse time não pode contra-atacar nunca, né?
Porque
não pode. Não pode. Somente isso, dando uma olhada como ficam as camisas e as calças nos jogadores, não dá. Não é um time rápido, muito longe disso. Mas poderia ser, só que deveria preparar o jogo de outro jeito se o time não é rápido. Assumindo que o time não é rápido, mas não, ele, como tu falaste, ele baixa muito as linhas.
Baixa muito a linha.
É impossível sair rápido, é impossível.
E assim, olha, por exemplo, o Denilson Goulart. Não tô falando, pô, foi banco na copinha, não é que eu tô pedindo pro Denilson Goulart é o que vai mudar o patamar do Avaí na Série B, não é isso. Tô falando só de características. Se tu já tá chegando à conclusão de que vai ter que baixar as linhas mesmo no fim do jogo, como o Avaí tem baixado, e tu não tá conseguindo ter contra-ataque, pô, se tu tem um Filipinho e um Denilson Goulart, pode ajudar, né? Pô, com campo para jogar, ó, estica a bola pro guri, vai pelo menos causar um amarelo, causar uma expulsão, alguma coisa. Então, é isso que a gente não consegue entender, né? Vamos dar uma passadinha nos comentários do pessoal falando do jogo. O Thiago Klaasen diz que se o Barroca ficar, vamos ter que aturar boa parte desses jogadores em 2024. Ele é fã de um monte de boleiros do elenco, a dita patota. Ô, Ariel, tem um levantamento aqui do JP Bianchi. Deixa eu puxar a capivara aqui, Ariel. Dos números do nosso querido Barroca nessa Série B. Importante lembrar, né, que os números do Barroca não são apenas do... Não são só méritos dele, né? Ele foi bem junto com a mudança da segunda janela de contratações. O Avaí melhorou o elenco, né? O Avaí gastou bem nesse elenco, né, Ariel?
Acho que foram uns 14 contratações, se não me engano.
É, acho que 12 ou 14 contratações 14 na janela. Tá?
Um time inteiro.
O Barroca fez 20 jogos pelo Avaí, tá? E ele tem 21 gols marcados, 20 gols sofridos, então fica praticamente ali, tem um gol de saldo, e ele tem 31 pontos. Dos 60 pontos disputados, ele conquistou 31, arredondando 50% de aproveitamento. Uhum. Olhando só os números, tá excelente. Agora, quem viu os jogos do Avaí, e a gente acompanhou todos os jogos, acredito que o pessoal que está nos assistindo também, pô, o Avaí tem muito mais ponto que bola jogada, né, Ariel? Assim, pô, o Igor foi praticamente o melhor jogador do Avaí em quase todos os jogos. Assim, difícil tu lembrar de algum outro jogador que fez um jogo excepcional. O Igor sempre sendo o melhor jogador do Avaí. O vice-artilheiro do Avaí é o gol contra, né? Então, também tem que pontuar isso, é o gol contra. Então, em bola, o Avaí não tem jogado nada. E como a diretoria, né, analisa só resultado, eu acho que eles vão continuar com o Barroca. Porque ano passado, o trabalho do Barroca de campo, campo e bola, era melhor. O time jogava mais. Jogava mais do que tinha de ponto. O Avaí perdeu de ganhar vários jogos ano passado. Cedeu alguns empates, até pelo Barroca não mudar um pouco o modelo, tentar defender um pouco mais, né? Ano passado o time tinha mais recursos. Mas o trabalho de campo dele era melhor do que os resultados que ele colhia. E foi demitido. E esse ano, eu acho que o trabalho de campo dele é muito pior em relação à pontuação que ele tem. E assim, ó, fazendo recorde, já são 20 jogos, né? O Avaí estaria em sétimo, tá, na competição. E olha, esse orçamento do Avaí é isso aí mesmo, tá? É a primeira parte de tabela. É o orçamento para ser quarto, quinto. O Avaí, eu acredito que seja um dos maiores orçamentos da Série B. Então ele está fazendo uma campanha ok só, ok, jogando menos do que a pontuação. Importante deixar claro, né? Pegou um time quase na lanterna, chegou a beliscar a lanterna ali no meio de uma rodada, então moralmente o time muito abaixo, então é um trabalho difícil de ser feito, sem dúvida, não dá para tirar esse mérito dele. Agora, em termos de bola mesmo, assim, não é um elenco, pô, Poveda parece que ganha... seus três dígitos aí bem gordinhos. Tem um Rafael Gava, tem alguns jogadores que jogaram Série A no passado, então não é qualquer elenco, né? Então eu acho que é um desempenho apenas regular em pontos, né, pelo quanto custou esse elenco, e em termos de desempenho, muito abaixo, né, Ariel?
Sim, claramente a campanha do Barroca, se a gente projetasse em 20 jogos, seria praticamente metade do torneio, fiz 30, 31 pontos. Uhum. Seria uma campanha, projetando o torneio inteiro, seria uma campanha para brigar pelo acesso, claramente. Sexto, quinto, estaria brigando pelo acesso.
Isso, porque é na patota ali, né?
Aí, ficaria aí. Não sei se entraria em quarto ou não, mas estaria brigando. Mas a salvidade feita é que é feita com esse elenco, tá? Eu queria ver o Barroca com o elenco anterior, tá? Não seria a mesma coisa. Sim. Então, vai ficar a dúvida para sempre, porque lamentavelmente vai ficar a dúvida para sempre, mas eu confiava muito no Paraguai, no Mourinho. E ele não teve a chance. Eu queria ver esse elenco com o Mourinho. Eu acho que o trabalho dele poderia ser bastante melhor do que o do Barroca. Mas como tu falaste, a campanha do Barroca é ok, só ok, pronto, é, feijão com arroz. Alcançou para livrar o time do rebaixamento? Alcançou. E tranquilo, estão faltando três rodadas e a gente está salvo. Vou traduzir essa mensagem
da minha irmã. Né?
Por favor. Minha irmã manda um abraço para ele, que o time está praticamente salvo do rebaixamento, o que já é um mérito. Eu não concordo com isso, não é um mérito. O Avaí, como tu falaste, é para estar de meio tabela para cima, para estar brigando pelo acesso, não brigando para não cair. Mas tudo bem, a situação levou a isso. Que tem que acomodar a instituição, isso, nisso concordo, acomodar a instituição, acho que está sendo acomodada a parte administrativa. Isso é uma coisa que eu destaco muito da gestão do Júlio. Acho que administrativamente as coisas estão sendo muito bem feitas, excelentemente feitas, a diferença do que vinha sendo feito. Então, essa parte sim, não na parte de futebol. É, e que tem que armar um elenco novo para o ano que vem pelo acesso, que é o que a gente está falando. Mas aí fica a dúvida, se o Barroca ficar, realmente vai armar um elenco novo ou vai ficar com os mesmos? Porque eu tenho um comentário anterior que falava de Batota, de amiguinhos, beleza. Mas, cara, tá claro que com um elenco assim, a chance de subir não vai ser baixa. Tá? E já vai começar os problemas, porque os problemas vão começar cedo com esse tipo de elenco. Tu vais pegar o Catarinense, que vais pegar time do interior de Santa Catarina com elencos muito mais reduzidos, mas com jogadores novos e rápidos. Tá? Então, o Avaí fracassando no Catarinense já começa o astral a baixar, né? Aí já começa a admitir treinador, começa a incorporar jogadores. Então, não concordo, tem que ser montado o elenco antes, com jogadores novos e rápidos. Um perfil que
mudar sirva para... Né?
Exatamente, um perfil que sirva para a Série B. Claramente, um perfil que sirva para a Série B. Então, é isso que eu faria para o próximo ano. Mas...
Nosso querido Lourencinho, ele está top 6 ali no SofaScore de toda a Série B, jogando pelo Vila Nova. Com orçamento aí muito mais baixo que o do Avaí, mas é característica que o Ariel tá falando. Força, velocidade, intensidade. Aí, série B, isso aí. Não dá para caminhar em campo.
É, incluso o Lourenço tem uma capacidade de adaptabilidade. Tu bota ele de lateral direito, joga lateral direito. Tu bota ele meia, joga de meia. Tu bota ele de extremo para direita. Ele se adapta. Né? Ele vai para as posições. Então, isso hoje em dia é um valor muito importante para o jogador. Se adaptar a posições. Tá? O futebol é muito dinâmico. É, inclusive, dentro de um jogo. Tu podes, no jogo, começar de uma posição, mudar para outra, porque teve uma expulsão, porque o rival teve uma expulsão. Seja o que for, tá? Então, acho que é um mérito muito grande esse do Lourenço. E sim, são esse tipo de jogadores que eu precisaria. Sim.
É, o Lourenço, ele sem bola é volante, com a bola é meia, né? Então, ele consegue marcar e com a posse ele consegue jogar. Ah, não é o melhor meia? Não é o melhor meia, mas é um cara que, porra...
Não vai ser um jogador de fazer um jogo de 9 pontos, tá? Mas também não vai jogar 4. Ele vai jogar 6, 7 todo jogo. 6, 7 todo jogo. E a Série B é regularidade em grande parte. Então, é o que precisa, né?
Perfeito, Ariel. Eu vejo o Criciúma muito assim.
Isso.
Aquela batida ali. Ele vai na batida dele.
Nesse perfil. Isso.
Aí ele, às vezes, teve uma pequena queda, o pessoal começou, mas daí era quando ele fez 4 jogos fora em 5, aí caiu bastante, aí depois pegou 4 jogos em 5 em casa, até perdeu para Chapecoense, estaria ainda com folga, se tivesse vencido a Chapecoense, né? Aí acabou perdendo aquele jogo, perdeu bem até aquele jogo, eu vi, perdeu bem.
Sim.
Mas... São essas oscilações, assim, mas não é um time que ele mantém aquele padrãozinho, ele vai naquela batida, né, Ariel?
Mesmo assim, o Tenkate é muito criticado, tá sendo muito criticado, e tá levando hoje...
2021 aqui, né, na galera, eles querem tudo, pô, o Criciúma não investiu nada na janela, o que o Tenkate tá, o time do Criciúma tá formado no estadual, aí melhorou um pouquinho com o Marquinhos Gabriel ali pro início da Série B, mas a janela do Criciúma, eles mantiveram o time, não deixaram ninguém sair... E foram nessa batida, então outros times reforçaram. Então é diferente o que aconteceu com o Criciúma, né, Léo?
Sim.
Dá mais uma passadinha aqui no chat. O Diego Canhete manda um salve de Ibirama, toda a nação havaiana. O boletim meteorológico foi dado pelo nosso querido Ariel. Um abraço para ti, Canhete. O Lucas Cardoso, um abração para ti, amigo. Boa noite. Quando é para encaminhar um final de ano só melancólico, eles defendem o indefensável. Gastamos dinheiro para jogar a Copa Santa Catarina e não devemos ter Copa do Brasil ano que vem. Aproveitar o comentário do Lucas aqui para a gente continuar nossa contextualização, né, que desaguou na entrevista do senhor Freeland, como diz o Ariel. Né? Aí o Avaí vai lá, ganha a Ponte Preta, né, Ariel? Um concorrente direto. O Avaí volta com 0,001% de chance de cair. E aí, na hora, tu vê toda aquela comemoração no vestiário. O Avaí divulga as comemorações, né? Porque quando ganha, todo mundo comemora, pô. Agora, foi uma comemoração de alívio, né? Então, o clube divulgou, o clube até me incomodou um pouco. Me incomodou um pouco. Porque, pô, eu imagino a pressão que os caras estão sentindo lá, porra. Medo de cair para a Série C, que seria a maior catástrofe da história do clube, e seria na mão deles. Então eu entendo o alívio, entendo. Mas assim, ó, segura a onda. É o Avaí, um dos maiores orçamentos, que tem que brigar para subir. Se ele só ficou, tá, pode comemorar, não tem problema, não precisa mostrar tanto. Tá? Comemora um pouquinho, beleza, dá uma segurada. O nosso rival aqui, como a torcida ficou na Série C com aquele empate, acabou o jogo, começou a vaia, não teve divulgação de comemoração, e é assim, o Figueirense na Série C é obrigação de subir, o Avaí na B é obrigação de subir. É, os objetivos dos dois eram os mesmos, e o Figueirense, quebrado financeiramente, numa das piores crises da história, não comemoraram. Tá, e agora, pô, dá essa comemoração toda, não gostei, mas beleza, comemorou. Aí quando comemora daquele jeito, né, Ariel? O que que eu imaginei? Cara, galera, Série B, beleza, vamos continuar pegando firme aqui, não muda nada, mas agora vamos desaguar toda a nossa força para a Copa Santa Catarina, que é dinheiro na mão, o cheque tá ali, ó. É só pegar, pô. Vamos todo mundo para lá. Jogou em Campinas no sábado, o jogo aqui em casa na terça, o outro jogo com o CRB também em casa, então não dá para dizer que, pô, aí vai jogar na terça, vai ter que viajar, não tem nada. Fica em casa. E aí, Ariel, chegamos para o jogo Avaí Concórdia, sai a relação dos jogadores. O Avaí escolhe, por livre e espontânea vontade, colocar o time C, Ariel. Que não foi nem o B, né? Que se é os reservas da Série B, pô, daí é o segundo time do Avaí. Não foram nem os reservas da Série B. Então, o Avaí botou o time C. Ariel, cara, foge a minha compreensão, Ariel. Me faltam palavras, cara. O que que te parece dessa escolha já entrando ali no jogo Avaí Concórdia, Ariel? Me diga, que eu tô preciso respirar.
Eu também não entendi, sinceramente, eu também não entendi. A linha, o raciocínio lógico é o que tu falaste recém. Eu percebi a mesma coisa. Quando eu vi as comemorações, eu falei, pronto, já está. Já estão aliviados, já estão assumindo que a Série B, pronto, já é um negócio fechado. Agora vamos partir por tudo na Copa Santa Catarina, que é o que a Avaí está prestando. Aí imaginei, pelo menos, como tu falaste, ou reservas da Série B, pelo menos. Arriscar esse pouquinho, o mínimo.
O Gava estava suspenso.
Eu já botaria o titular, mas tudo bem. Eu vou ter titular, mas no mínimo o reserva, mas não foram nem os titulares, nem os reservas. Somente alguns casos pontuais, que hoje, ontem o senhor Filan também falou, por exemplo, o lateral direito jogou o Igor Inocencio, porque o Igor Dutra estava suspenso. Só isso.
Me desculpa, só um parênteses, Ariel. Desculpa. O tocasse num ponto para não esquecer. O Igor Inocencio, que é um cara limitadíssimo, né? Acho que é o Yuri, não sei, assim, ele e o Yuri, para mim, muito parecido.
Yuri. Sem dúvida.
O Yuri ainda joga na esquerda.
Era da base, custo zero. Fico com o Yuri.
É, tá. Mas vamos lá. O Igor Inocencio é um cara, assim, limitado. Cara, o corredor ontem, só a força física dele de disputar um outro nível de competição, pô, ele dava o lado do esquerdo do Concórdia, não segurava o Igor Inocencio só fisicamente, e não é nenhum Roberto Carlos, né? Não é nenhum lateral que é marcante pelo vigor físico. Mas só por estar jogando outro nível de competição. Cara, ontem era jogo para entrar, para arrebentar, fazer dois. Claro, futebol. Podia entrar com o time titular e perder. É do jogo. Uhum. Mas em tese, era jogo para fazer a vantagem, né, Léo?
Sim, claramente. Era um jogo que era para fazer uma vantagem e jogar mais tranquilo em Concórdia. Porque lá vai ser difícil. Lá não vai ser fácil. Tá?
15 horas.
É difícil. Então, pois é, imagino o calor. Então, vai ser bem complicado. Sim, é uma escolha que eu também não entendi. Eu escutei ontem a coletiva, escutei as explicações, entendo as explicações, mas não comparto o que se fez, né? Para mim, teria que... Mas acho que tem alguma coisa que está sendo bem mais explicada aí, tá? Tem coisa aí. Para mim, os jogadores do time principal não estão querendo jogar a Copa Santa Catarina.
Sim, me parece.
Não sei se por uma questão de pseudo-prestígio, não sei qual é a razão, mas não estão querendo jogar, porque senão não tem lógica. Eu não jogo em casa, quando volta a jogar somente no sábado, em casa também.
Casa, tá? Sem viagem.
Então, claro, não tem viajar, não tem fazer nada. O jogo da, quantas vezes a Série B tem rodada sábado, terça, sábado? Quantas vezes? Seria a mesma coisa. Fazendo dois jogos em casa.
E a Série B esse ano não tá parando para data FIFA. Então o Avaí vai ficar até o final do torneio jogando só fim de semana, não é nem assim, nem absurdo. E eu fiz um levantamento, o Avaí jogou 6 jogos em 35 dias, pô. Então assim, ó, não tá vindo de uma maratona, não tá acontecendo nada. Não tá acontecendo nada. E eu concordo contigo, o problema foi, para mim, gestão de grupo. Não conseguiram fazer gestão de grupo. Tá, é muito simples isso aí. Porque já falamos outras vezes aqui, né, Ariel? Só passar um pouquinho aqui no comentário do Thiago, ele já pensa diferente. Agradece ao Barroque, 90% do elenco, e deixa o time da Copinha terminar o ano. Então, não sei se ele está falando, inclusive, da Série B, né? O Luiz Carlos Dias. Como a diretoria que prega pela austeridade faz tão pouco caso de um torneio que leva para a Copa do Brasil? Inacreditável a decisão de não colocar o time titular. É, passa muito por isso, Luiz. Porque, pô, nessa hora da gestão de grupo, tudo bem até, Ariel, tudo bem não, né? Porque o Avaí tá pagando em dia, os caras deveriam estar fazendo tudo certinho. Mas a primeira fase da Copa Santa Catarina, um torneio, porra, quase varziano, que o Avaí quase ficou fora também, mas em tese, para ficar entre os quatro, porra, o time da Copinha e mais um reforcinho do titular ali, dava para chegar entre os quatro. Tanto que a gurizada, aos trancos e barrancos, conseguiu chegar. Então, mas aí depois, pô, tem que botar o time titular. Vou citar novamente o JP Bianchi, ele falou um negócio interessante. Começou a Copa do Brasil pro Avaí ontem, pô. Então, na verdade, já começou a Copa do Brasil pro Avaí.
Deveria tipo ser tomada...
pré-Libertadores, né,
exatamente, uma eliminatória da Copa do Brasil, exatamente.
Uma eliminatória da Copa do Brasil, tem que passar pelo Concórdia, provavelmente passar pelo Ercílio, e depois vai ter o sorteio pro ano que vem. E aí levaram de qualquer jeito, pô. Eu não consigo entender isso aí. Aí, pô, levou um time de guri contra o Concórdia, né? Olha só as substituições que foram feitas no Avaí. No lugar do Guilherme Santos, ele botou o Denilson. No lugar do Edinho, ele botou o Henrique. No lugar do Wanderson, que não fez um bom jogo ontem, botou o Kenzo. E o Eugênio no lugar do João Pedro. O Eugênio é um lateral até que eu gosto da característica dele. Ele com posse entra por dentro para armar o jogo. Eu gosto desse lateral mais construtor. Mas assim, defensivamente muito fraquinho, e ele não tem culpa, tá? Botaram no fogo. O time do Concórdia começou a vir pela direita ali, onde em cima dele complicou para o Avaí. E o técnico não tinha material humano para dar um gás na equipe, né? Pô, será que o Jael, que nem entrou em Campinas, pô, não tem um nível para jogar uma copinha? Pô, dá bola no Jael numa copinha para jogar, né, o Ariel? Na hora de pegar aqueles zagueiros mais veteranos do Concórdia, pô, o Gel tem mais peso para um jogo desse. O Gava estava suspenso, poderia estar jogando. A dupla de zaga, pô, a gurizada ali não aguentou.
Já ele nem viajou para Campinas, pô, já ele estava suspenso. Pegou um segundo jogo de gancho pela expulsão dele. Então não estava nem relacionado, estava em Florianópolis, nem foi para Campinas. Tranquilamente teria que jogar. Sim, sem dúvida. O resumo, para fazer uma comparação. É como se a gente, esse 0,0001% de chance de cair, está custando para o Avaí milhões, porque são os milhões, claro, que está deixando de, é assim, a conta é essa, né? Que o ano que vem vão faltar. Então é fácil a conta, é fácil.
E daí já vamos entrar aqui na coletiva do senhor Freeland, Ariel. Só vou passar os comentários da rapaziada aqui para a gente dar uma atualizada. O Lucas Cardoso diz que quer ver o time que vão montar para o ano que vem, tendo que pagar a recuperação judicial. É verdade, as parcelas vão começar a chegar, né? Esse ano, a Chapecoense teve que pagar 4 milhões só na recuperação judicial. Próximo ano tem tudo para ser desesperador também. E essa parte da austeridade financeira fica incoerente com a forma que o Avaí está levando a Copa do Brasil, né? Então, pô, precisa de recurso. E assim, né? O Avaí já rasgou quase 6 milhões em 2 anos na Copa do Brasil. Quando perdeu para o Ceilândia aqui, que iria para a terceira fase, que daria quase 3 milhões, e perdeu na primeira fase para o Retrô. E aí, depois do Retrô, era mais uma galinha morta, que agora não lembro qual foi a equipe, era a terceira fase também. Então, assim, só em 2 terceiras fases que o Avaí não entrou, já foram quase 6 milhões. Se ficar fora da Copa do Brasil, vai rasgar uns 10 milhões aí, amigo. E 10 milhões hoje é quase 10% do que o Avaí deve. Então isso é muita grana que o Avaí rasgou na Copa do Brasil. 10% que o Avaí tem de dívida. Era só se fizesse o mínimo na Copa do Brasil, que é pegar times vazianos e ganhar e chegar na terceira fase. Se é o mínimo. O Avaí não pegou o, sei lá, o Coritiba na segunda fase. Porra, não deu, beleza. Ou um Atlético Goianiense. Não. É Retrô, é Ceilândia. Aí agora corre risco de ficar fora pro Concórdia. Porra, aí não adianta tu administrar bonitinho, pagar tudo certinho, usar um software legal. Se pôr o dentro de campo, que é o principal gerador de recurso, administrar não sabe fazer, não sabe fazer o futebol, né? Porque, pô, administrador, com todo respeito, concordo com o que o Ariel fala, de fato, foi um ganho do que era a administração anterior com o Batistotti, mas assim, ó, o Batistotti tinha um sucesso gigantesco dentro do campo e a torcida trocou a administração porque queria esse mínimo da administração. Mas isso é básico, é que o Batistotti não fazia o básico. Aí a galera tá fazendo o básico agora, estão achando que, pô, a gente tá fazendo um negócio revolucionário. Não, amigo, tá fazendo o básico. E assim, bom administrador, a UDESC forma a cada 6 meses aí, tem um monte. Tem que administrar bem, a análise PDCA, ele gosta de falar, ponto forte, né? Tudo é legal de fazer, mas isso aí a UDESC forma a cada 6 meses, amigo. Todo mundo vai fazer isso aí. Tem que entender um pouquinho do campo, pô. Porque, porra, é o fim do clube é o futebol. Então administra bonitinho, mas o que tem que administrar bem é o campo, pô. Aí toma uma decisão dessa, eu não consigo entender, cara. Eu não consigo entender. Tá, já tô bravo aqui. Já. Vamos entrar
não, na... Diga eu também tô bravo, mas eu não, ainda não quero fechar o análise porque tá faltando um jogo.
Sim.
E eu confio que no jogo de volta, lá em Concórdia, o Avaí jogue com o time titular, nem os reservas. O time titular que joga a Série B.
É o mínimo.
É um mínimo, para tentar
repetir isso aí. É um rabo de foguete para o time titular, tá?
Sim, vai ser travado também. Porque vai ser é um time grande, de anos, e fisicamente complicado.
Pesado.
Joga às 3 da tarde com um calorão. Sim, tudo bem.
Tem que propor, o adversário vai jogar no erro.
Tudo bem, mas cara, é a responsabilidade. Eles são pagos para jogar pelo Avaí. E na quarta-feira, a camisa do Avaí vai estar em campo. E esse jogo para o Avaí representa milhões. Então, cara...
E o Avaí assim se colocou nessa situação, né, Léo? E em tese, vamos supor, é para poupar em algum jogo. Cara, em tese era para ser titulares em casa, gramado bom, conhece o estádio, faz a vantagem aqui e se quiser fazer um misto lá, é mais aceitável. Então, beleza, já tem a vantagem aqui, eu vou lá me defender, vou com um time um pouco mais novo, porque lá vai ser correria, em tese seria o melhor. Fez tudo ao contrário. Não fez a vantagem aqui e vai botar um time pesado lá. Tomara que ganhe, tem que ganhar, né? Porque é outro nível de competição. Mas, cara, ó, ficou complicado. O Lucas Gorges me corrige aqui, diz que o jogo do Avaí passou na Band no sábado. É que eu vi pelo Premier, Lucas, mas tem razão. Pode ser que seja jogo da grade da Band e a Band tinha esse horário da Série B. Tu tem razão. Então, provavelmente, por isso, o jogo foi no mesmo horário da final da Libertadores. O Bernardo Pires, boa noite, rapaz. Triste com a derrota, mas ainda mais com a entrevista do nosso diretor de futebol. Sinceramente, senti um desrespeito muito grande. Perder faz parte, mas desculpa esfarrapada, é dose. Ariel, agora vamos entrar aproveitar o comentário do Bernardo Pires aqui, entrar na coletiva. Ouvisses a coletiva dele, Ariel? Acho que fosse bater a bolinha, não sei se ouvisses a coletiva depois. O que, que te pareceu a coletiva do Eduardo Freeland?
Ouvi depois quando voltei. Cara, ele deu uma explicação lógica que eu entendi, só que não comparto, tá?
Sim.
E também ele deu argumentos que também eu acho que não são argumentos válidos, né? Ele falou muito dos jornalistas, que os treinos são abertos, que por que os jornalistas vão assistir, por que não vão assistir os treinos. Eu acho que, com o maior respeito para o senhor Fila, né? Eu acho que também seria bom... Senhor Fila, sim. Além dos jornalistas irem assistir os treinos, seria bom ele sair do camarote onde ele assiste os jogos e ir na arquibancada e ver o que está sentindo a torcida do Avaí, tá? Acho que seria muito bom, porque tem muito sentimento de tristeza pelo que foi esse ano. Mesmo assim, mesmo na tristeza, a torcida acompanhou, apoiou o time. Numa época, num momento que o time estava muito por baixo, muito por trás, a torcida empurrou, levantou o time. A gente falava na época, te lembras, que a torcida ia salvar o Avaí.
Me lembra do pacto, Ariel. Pararam as críticas.
Exatamente. Então, além dos jornalistas terem que ir para os treinos, seria bom, senhor Freeland, também ir e ver qual é o pulso da arquibancada. O que está sentindo o torcedor? Porque é muito decepcionante. Foi um ano muito decepcionante. Não toda a responsabilidade dele, porque ele chegou na metade do ano. Eu não vou botar toda a responsabilidade dele. Aliás, ele melhorou o que era a situação. Estou sendo claro, tudo bem. Mas o jeito de falar, eu não acho que seja um jeito de falar assim. Não é momento para falar isso. Não é momento. Então, eu entendo os argumentos que ele deu para o time principal não jogar. Eu entendo tudo, só que não comparto. Para mim, deveria ter jogado, no mínimo, time B e não time Z, como tu falasse. Basicamente é isso.
Essa parte dele, o Bruno Beirão comenta aqui, carioquês faz sucesso na ressacada. E não é de hoje, né, o Beirão? O pessoal tentar aqui pelo sotaque diferente. É que assim, ó, o que me incomodou na entrevista? Na verdade, toda, né? Ela conseguiu me incomodar de forma geral, assim, na minha visão, ele conseguiu errar em tudo, assim, no que ele falou. Primeira parte, sobre quando ele citou a imprensa. E olha que eu sou muito crítico com algumas coisas da imprensa, principalmente a análise do dentro de campo. Assim, eu não estou nem falando de bastidor, de uma imprensa assim pouco investigativa, digamos assim, né? Tivemos aqui o caso de 99 do Figueirense, pô, nunca teve nenhum tipo de investigação. Quando foram comprar o Figueirense também, agora há pouco tempo, a imprensa também estendeu o tapete vermelho. Só o Juca Kfouri, lá em São Paulo, foi falar alguma coisa. Então, eu tenho minhas críticas. Dentro de campo, mais ainda. Né? Mais ainda. Eu lembro quando o Barroca botou o Jean Lucas para jogar. O Jean Lucas. Quando o Barroca botou o Jean Lucas para jogar, que vazou no que ele iria para o time titular, teve gente que se decepcionou que o Jean Lucas estava aberto na ponta direita. Ah, mas pô, como é que ele bota um meia lá? Claro, ele não mexia na estrutura do time. Era o mesmo 4-1-4-1 jogando com o meia aberto. Como vários times fizeram, o Avaí já fez isso várias vezes também. O Avaí de 2021 jogava o Jadson na ponta esquerda, jogava o Valdívia na ponta esquerda, porque o meio era mais forte, botava o meia lá na ponta para ter menos problema defensivo. Então, isso é a coisa mais normal. Os caras trataram como uma loucura do Barroca, até depois começarem a entender. Então, pô, quer falar dessa parte da imprensa? Eu acho que a entrevista coletiva não é nem o melhor lugar para falar sobre isso. Pô, daqui a pouco faz um seminário no clube. Como quem não quer nada, explica um pouco de tática. O 4-1-4-1 pode ser isso aqui, o jogar com duas linhas de quatro pode ser assado, a gente tem tantos meias, um pode trabalhar aberto, outro pode trabalhar por dentro, faz um café colonial bacana, chama os caras, bate um papinho, pô, beleza. Agora, pô, ele vai falar na coletiva para falar dos caras que não viram treino quando o assunto é administrativo e de escolha de jogadores para fazer uma partida. É coisa estratégica, não é coisa de campo e bola, pô. Então, ele já, para tentar desqualificar a imprensa, porque ele sabia que seria criticado, ele sabia que fez errado, ele viu, né? Ele viu que o negócio foi errado, ele viu que o clima estava pesado, aí começou a desqualificar os caras. Eu acho que ele já começou forte com o pé esquerdo ali. Aí depois ele solta algumas pérolas, né? Assim, ó, vamos continuar com o titular na Série B em respeito à CBF e a competição. Ô, Freeland, cara, assim, ó, com todo respeito, cara, mas tu tem que respeitar primeiro o Avaí, cara. O primeiro objetivo é o Avaí. Então, assim, se o Avaí tem uma segunda competição, né, então, pro Freeland, se ele tá na final da Libertadores com o Avaí, ele bota o titular na Série A, porque ele vai respeitar a CBF. Não. Tem que respeitar os objetivos do Avaí. Outra coisa que me incomodou muito, ele disse que foi tudo acordado com a diretoria ciente de tudo, comprou a ideia dele. Como que os caras compraram esse papo-aranha dele, bicho? Pô, ele veio com aquele papo, meu irmão, é isso aí, vamos fazer, sei que lá. E os caras compraram essa ideia do cara. Senhor Finland, mostra a tabelinha pra ele, olha aqui, irmão. 34 contratações, brother. Ó a nossa folha aqui, ó. É uma das primeiras da Série B. 36 jogos em 35 dias, eu não posso botar o titular em Campinas agora com Concórdia, com o CRB. E depois Concórdia lá, posso sim, porra. Posso, é esse time que vai jogar. O Barroca não tem que falar coletiva que não, para terça-feira tá descartado. Se o Barroca tá decidindo isso, tá errado também, cara. Então, assim, é uma junção de erros e uma passada de recibo em todos os erros cometidos, que aí tu vê que o Havaí tá assim, cara, é uma loucura, os caras vivem num universo paralelo lá, que ambiente, onde é que eles se informam, com quem que eles conversam, eles não têm amigo para dar um toque, assim, irmão, a galera tá braba lá, tu já viu como é que foram os resultados desde o ano passado, que os caras não têm uma alegria, a gente tem que ganhar essa Copa Santa Catarina, velho, é dinheiro pro clube para terminar o ano razoável, os caras não raciocinam, pô. E aí vendem essa ideia, o presidente compra, isso é que me assusta. O presidente comprar, e assim, ó, já sou totalmente contra a permanência do Freeland, pô.
Será que ele comprou?
Comprou, será? Pelo que ele falou na coletiva.
Pelo que ele falou. Então, se ele tá falando a verdade. Se ele tá falando a verdade.
Pois é, eu imagino que sim, né? Eu imagino que sim. E eu não quero pensar outras coisas, Tariel. Não quero, mas eu estou apenas supondo que uma coisa que eu não gosto é muito amiguinho também. Então, porra, chegou o Mourinho, já não tava tão legal, tchau, veio o meu brother. Porra, coisa do Rio de Janeiro, meu parceiro, porra, assim que... Aí veio o professor foda, veio pra cá.
Eu quero que está bom, eu quero que está bom. Gostasse, Ariel. Eu quero que está bom, tá bom.
Porra, Mr. Barroca, vamos morar em Floripa de novo, meu irmão. Já tava ali no WhatsApp direto, né? Ó, vou demitir o Paraguai. Porra, meu irmão, vou demitir o Paraguai agora, vai se preparando aí, porra. Aí já preparou, já veio o brother. Pô, e o Cortez? Pô, chama o Cortez também, chama o Bastos, porra. Pô, vamos fazer aí. Pô, é nóis. Aí chamaram a galera toda pra cá, veio a turma toda, e é esse cara que tem que cobrar o Barroca, né? É esse cara. Então, se o Barroca tá com bastante autonomia. E aí eu não sei, porque também é um risco de perder a Copa Santa Catarina, né, Ariel? Então, assim, já salvou na Série B. Meu trabalho já tá legal. Vou correr o risco de arranhar o meu trabalho? Pô, eu quero permanecer aqui pro ano que vem. Aí estão vendendo esse peixe pra diretoria aí, que não, é a Série B, Copa Santa Catarina é agorizada. E aí começou a falar de treinos separados, que não é assim colocar um no outro. É porque o erro começou lá atrás, com uma péssima de uma gestão de grupo, que parece que o Havaí é o único time do planeta que joga duas competições simultâneas, separaram todo mundo, e agora tá difícil colocar um no time e outro no outro. Sim, porque não era nem pra ter separado, pô. Não nem para ter separado, é um grupo só, com dois objetivos, claro, foco Série B primeiro, sem dúvida, mas depois que classificou na Copa Santa Catarina, é o mesmo grupo e é o Havaí que tem que jogar, cara. Então, olha, Adel, eu fiquei triste, tá? Porque agora sim, eu já sou, se o Freeland tá vendendo essas ideias aí pro Júlio, e o Júlio tá comprando, cara... Tem que sair o Freeland, tá? Assim, ó, minha opinião. Uhum. Eu não quero. Ah, não, eu não conheço pessoalmente. Mas assim, o que ele falou ontem, ele não tem condição de montar o planejamento do Havaí para 2024. Não tem, assim, é um cara que tem essa visão. Nesse momento importante da temporada, toma essa decisão. Cara, ele não pode. Para mim, não dá. Não pode comandar o meu barco. E aí, o Júlio, como imagino eu, né? Ele já demonstrou várias entrevistas ali para a eleição, tudo que não entende do riscado. Porque só tu não entendendo nada para comprar essa ideia do Freeland, pô. Porque não tem cabimento. Então, ó, eu trocaria já o diretor de futebol.
Eu acho que a chave que tu falasse, né? É gestão de grupo. Claro, não seria estranho que o Freeland realmente ele tenha saído a falar com a imprensa, a botar a cara, mas que a decisão não tenha sido dele, tenha sido o jogador. Olha, cara, a gente não vai jogar lá. Então ele sai, assume a responsabilidade quando não é assim. Porque para mim tem coisa, e para mim são os jogadores que não estão querendo jogar na Copa Santa Catarina. Pô,
mas está errado, né, Leão?
Está errado, está claro, é gestão de grupo, está claro.
Está errado.
Tem alguém falar, cara, tu é pago, teu salário é esse aqui, tu és pago, o Havaí, a camisa do Havaí vai estar em campo na Copa Santa Catarina, a gente precisa, porque se a Copa Santa Catarina não servisse para nada, tudo bem, eu concordo, joga o guri, tudo bem, como o Havaí vem fazendo os últimos anos, nunca deu muita importância para a Copa Santa Catarina. Jogando outros torneios, nunca.
Não valia
nada.
Mas, cara, vaga,
esse, né, ano não valia nada. Esse ano vale uma vaga na Copa do Brasil. E a Copa do Brasil é dinheiro, cash, ao vivo. Então, sim, é absurdo. Como a gente falou antes, deveríamos considerar isso uma eliminatória. Eu concordei que a primeira fase seja disputada com o guris. Separaram os elencos, tudo bem. Não era preciso fazer tanto, mas tudo bem. Separaram, beleza. Deu certo, a gente ganhou clássico, classificou. Mas pronto, agora acabou, agora mudou, agora é mata-mata, dois jogos, pronto, concórdia. Tem que mudar o foco, tem que ter essa rapidez, essa dinâmica. O futebol é muito dinâmico. Então agora era preciso um time de maior qualidade para garantir. Olha, e vou te dizer uma coisa, né? Eu assisti aos jogos do Orsio Luz. Uhum. Brasil Luz é muito bom time, bem montado, time, que por acaso ficou fora da Série D, por acaso nos pênaltis. Então, mesmo com o time titular, não vai ser fácil. Se o Avaí chegasse à final, não vai ser fácil passar do Brasil Luz. Não vai,
porque parece mesmo também, com o titular, né, Ariel?
Mesmo com o titular, claramente. O elenco bem montado, joga bem, se conhece a tempo. O Cabral tem um elenco na mão, claramente, ele é treinador de lá. Então, não vai ser fácil lá, não vai ser fácil. Mas, cara, a gente está a ponto de ficar fora antes, com Concórdia, que esse sim era para passar. Então, não sei, também não entendi, não. Sinceramente, não entendi.
Não, cara, foi difícil. O nosso querido José Assênio, Ariel, dando boa noite para a gente aqui. Peraí, cadê outro comentário aqui? O Silvio Lenkio, o time reserva do Avaí só serve para o clássico? Não, aquilo ali foi um negócio inacreditável que aconteceu lá. Aquele clássico lá foi, olha, sensacional.
Disparado, foram as maiores alegrias desse ano, foram os dois clássicos, né? Tanto o do Catarinense, com uma vitória que ainda lembro, né? Embaixo da chuva, um final com chuva, foi épico, realmente. E outro clássico agorizado também, né? Realmente. Que também, uma coisa que quero ressaltar, né? Porque a gente está criticando, tudo bem. Não quero criticar o elenco do Avaí pelo jogo de ontem, tá? Jogou de igual para o Concórdia, perdeu, poderia ter empatado. E eles fizeram uma muito boa primeira fase. Classificaram, nada contra os meninos. Deram a cara pelo Avaí, nada. Só o tema é da gestão do futebol, não dos meninos, né?
Exatamente. Os guris ali, inclusive, somos extremamente gratos a eles, né?
Sim.
Extremamente gratos aos guris, porque muitos fizeram um jogo incrível contra o Figueirense, então eternamente gratos a eles.
E para mim, muitos têm que ser considerados para o elenco do ano que vem.
Sem dúvida.
Com certeza absoluta, né?
Sem dúvida. Galera, eu dei uma chegadinha ali no YouTube, a gente está com 15 likes e bem mais gente assistindo. Então, quem puder deixar o likezinho ali para dar uma contribuição aqui. O Diego Canhete diz que nós temos a chance de cair, nossa chance de cair é a mesma do Londrina escapar da Série C. Não, ali, aquela justificativa ali foi complicado, tá? E eu concordo com o Ariel, assim, pode ser que eles tenham diagnosticado que os jogadores não querem, tá errado. Então daí eles estão mais errados ainda, uma pífia, como diz o Mauro César Pereira, uma pífia gestão de grupo. Isso aí não existe, cara. O Diego Pinheiro, nos jogos contra a Juventude Goianiense, eu fiquei assustado com a diferença de organização dos times. E o Barroca já tinha um bom tempo de trabalho. Ali ficou claro que é um treinador fraco. Eu não sei, eu não continuaria com ele, né? Mas também fizeram o contrato longo, né? Tem que ver também quem propôs esse contrato longo, né? Quem foi que propôs o contrato longo? Será que ele estava tão disputado no mercado? Quem foi? Foi o diretor de futebol, o senhor Freeland? Ele já estava tão disputado no mercado assim que precisava fazer um contrato até o final de 2024 com o Barroca, cara que nunca teve um trabalho longo na carreira, essas coisas. Ele
tinha acabado de sair do Ceará, né? Quando chegou no Avaí.
Acabado de sair do Ceará, com 6, 7 jogos também, não era o cara disputadíssimo no mercado, né? Então, não sei. Pelos vídeos dos bastidores, o Barroca parece ter a mão do elenco. Sim. Parece mesmo isso, de fato. Dizem que é muito bom de relacionamento, isso é verdade. Não à toa, ele sempre elogia os jogadores e o mérito para eles. Mas mais que isso, não deixa o Avaí à mercê desse elenco. Precisa mudar. E tem que ter mais comando, tá? Tem que ter mais comando. O pessoal tem que entender um pouquinho mais lá. Não dá para comprar tudo que é a ideia da galera que vem aqui e tenta vender o peixe, né? O Lucas Vieira, que está dividido sobre a continuidade do Barroca, apesar de não gostar do trabalho dele, tem razão, Lucas. Fico com medo de quem a diretoria iria trazer. Ele sempre consegue alguém pior. É verdade isso aí, cara. Olha, não é quem vai sair, é quem que vai entrar, né? Então não é fácil mesmo. O Lucas Cardoso diz que o principal reforço do Tencate na última janela foi o ex-jogador de atividade Neilton. É verdade, o pessoal tá reclamando.
Sim, lá. Não. Criciúma não trouxe ninguém e mesmo assim tá brigando para subir, né? Aliás, hoje tá na vice-liderança da Série B, né?
Sim. Eu acho que vai subir, tá? Merecido.
Tá? Eu acho que merecido.
Grande ano, Criciúma. Campeão catarinense. Repetindo o que a Avaí fez em 2021, né? Ganhou o catarinense, campanha sólida na Série B, aos trancos e barrancos ali, mas vai torcida comprando a ideia, estádio cheio. Merece. Criciúma merece subir. O Valdir diz que os valores salariais que você citou é muito difícil saber. Aquela transparência prometida só durou uns meses. Né, eu não tenho acesso à folha do Avaí, tá? Mas assim, 34 contratações, 3 técnicos. Eu acho que o Avaí é um dos times que mais gastou na temporada dessa Série B, tá? O Lucas Cardoso, o Jael também estava suspenso e nem no banco configurou, como o Ariel tinha comentado. Os caras estão escolhendo jogar ou não. Tá errado isso aí. Tá errado mesmo. O... Boa noite, amigos. Welcome to the machine. E aí, Ariel? É o Alexandre, né, da família Fortcamp. Sobre a absurda, risível, indefensável estratégia de não colocar o time principal titular em um jogo que vale a Copa do Brasil, foi inimaginável. Cara, a hora que eu vi a relação do jogo, eu falei, não pode ser, pô. E é como o Ariel falou, assim, o futebol ele é dinâmico, então ele te apresenta oportunidades de tu melhorar a tua imagem, pô. Pô, não, era hora de fazer um carinho pra torcida, né, Ariel? Pô, galera, vamos com o time titular, chama a galera, ó, vamos com força máxima, porra, bota pelo menos, isso aí já daria mais umas 3 mil pessoas, já seria outro clima, vamos com tudo para ganhar o Concorde e vamos ganhar essa Copa Santa Catarina. Cara, eu lembro de 2002, Ariel, eu fiquei feliz de ter ganhado uma seletiva da Suminas, pô. Porque o Havaí não ganhava nada, pô, já tava numa zica danada. Marcelo Miguel, lembro até hoje, zagueiro do Havaí, levantou a taça de uma seletiva da Suminas. Pô, tá bom, fui lá, ganhei, acho que foi o Havaí Marcelo Dias. Ganhei uma taça, pô, tá legal. Porra, o cara do torcedor tá muito machucado, pô.
Olha, é a chance, tu fala assim, é a chance de dar um carinho no torcedor, né? O ano foi ruim.
Faz um carinho,
claro, Catarinense foi ruim, Copa do Brasil ruim, Série B ruim. Então, tá com a chance aí, a 4 jogos. Pronto, vai lá, vamos com tudo. Temos elenco, além disso, o Havaí tem um elenco grandíssimo. São mais de 30, tem 3 times no elenco.
Exatamente. Então,
tem muito. Vamos fazer bonito, vamos ganhar, tentar ganhar essa Copa. Aí já dá uma alegria na torcida, garante um dinheirinho ano que vem, fechado por todos os lados, né? Só nos últimos jogos, eu pedi, por favor, para o jogador, cara, tem que jogar, são 4 jogos, o jogador é pago, nem deveria ser pedido, por favor, mas, cara, gestão de grupo, essa é a chave. Essa é a chave.
E nós já comentamos em outros programas, né, Ariel? E assim, aí já vai um elogio para a diretoria, né? Que tá pagando em dia. Assim, ó, é raro?
Claro.
É raro?
É raro.
A gente acompanhar os últimos, o acesso do Havaí em 2018, salário
sim,
atrasado.
Sim, sim. É o que eu falei antes, a parte administrativa está sendo bem feita, pagando em dia, os últimos 3 anos do Havaí, não era, nunca estava, sempre chegava agosto, setembro, e já começava a falar que os salários começavam a atrasar, porque o dinheiro não alcançava.
O meu ponto é só que eu não acho que a parte administrativa é apenas isso. Eu acho que isso é importante, eu acho que a gestão de grupo também faz parte de uma boa administração. Então, e o Havaí fazendo um pagando em dia, tu tem muito mais autonomia para chegar nos caras e explicar a situação do clube, pô. E assim, né, não tá pedindo, parece que tá pedindo um braço pros jogadores, né, cara? Assim, é o objetivo do clube. O Havaí precisa dessa vaga na Copa do Brasil. O Valdir diz aqui que se os jogadores não quiseram jogar, nós vamos saber no próximo jogo. Mas acho que agora a pressão bateu, tá, o Valdir? Acho que agora a água bateu na bunda e... Eu acho que os caras vão com força máxima. O nosso querido Israel Passos. Era para chamar o time principal para jogar. E os que se negarem, já manda embora. Poderia ser, inclusive, o ponto de corte para o elenco 2024. Eu concordo contigo, Israel, assim, porque não tem cabimento não querer jogar, né? E outra, né, Ariel? Pô, já é o Mumu da Copa Santa Catarina, né? A carne de pescoço agorizada comeu. Pô, jogar a fase final é legal, pô. Jogar a fase final é legal, depois jogar uma final. Pô, jogar uma final é legal, mesmo de Copa Santa Catarina. Se o Havaí chegar, vai ter um bom público na ressacada. Com certeza vai estar lotado o estádio em Tubarão. Então é jogo bom de jogar também. E olha, não consigo entender, o Israel. O Canhete...
Diga. Ontem, sim, mas ontem deu um público de 3 mil e poucos. É um público razoável.
Quase 4 mil pessoas, está ótimo.
Quase 4 mil pessoas, é um público que pode ter qualquier jogo da Série B. Então, cara...
Para ver o time
C. A torcida está acompanhando, está apoiando.
Sim.
É totalmente inadmissível.
O Canhete disse que o Barroca pipocou para a Copa Santa Catarina. Essa aqui é a verdade. Cara, não sei se não querem arranhar a imagem de... Não, pode ser um vexame jogar com o time da Série B e não ganhar e não estarem confiando na equipe. Pode ser, mas, cara... Como disse nosso querido Miguel Livramento, né, Ariel? Quem não tem coragem não casa com mulher bonita. Casa com
mulher bonita, exatamente. Exatamente.
Então a gente sabe disso aí. Isso é uma lei, né? O José Arsênio, o Havaí está passando vergonha. Se for para fazer o que... estão fazendo, então nem entre na copinha. Era para entrar com o time principal na copinha no jogo de ontem. Com certeza, desembarca todo mundo. Pô. Todo mundo. Ou se não o titular, eu acho que tem que ser
o
titular.
Pelo menos o reserva.
Eu já acho que tem que ser o titular, porque assim, ó, como eu já falei, foram 6 jogos em 35 dias. Não tem ninguém cansado ali. Ninguém tá cansado ali. Foram jogos uma vez por semana. Diga lá.
Vamos fazer um exercício rápido. Douglas, Igor Inocencio, Foster, Douglas Bacelar e na lateral esquerda, repete, Natanael. Pode jogar dois jogos, Natanael, tem um
boa. Pode jogar.
Ah, beleza. No meio campo, estou fazendo assim rápido, 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 rápido.
Gava estava suspenso, eu podia jogar o Gava.
O Gava no meio campo. Gava, bota, sei lá, o Xavier, que acho que está em condição, sim, de jogar, tá? O Edinho poderia ser, Xavier, Edinho, pode ser, tudo bem. E daí, o Andrei, beleza? E mais um volante. Tô... E na frente, bota, sei lá, o Jair, o Modesto. Pronto, já era outro time.
Já era outro time. O Vagninho saiu time com 15 minutos de jogo, poderia estar jogando. O Filipinho, nem relacionado
Felipinho, foi. Felipinho, pode ser. Tem um monte de opções.
Um monte de opções.
O Avaí tem um elenco longo, então tinha muita chance de fazer muita coisa. É isso que eu entendo.
Dá uma forcinha para os caras, né? E assim, ah não, a gurizada chegou até aqui agora, como é que vamos tirar eles dali? Cara, é só explicar, assim, ó, ninguém ali, ninguém é criança, tá? É só explicar. Se o Ariel vai, sabe, pra TV Globo, aí o Ariel vai lá, vai narrar Avaí e Sampaio Correia, depois o Ariel vai narrar Avaí e Ponte Preta, aí depois o Avaí já vai pegar um América Mineiro e Curitiba, lá que ninguém quer ver, dos rebaixados, beleza. Quando chegar a final da Libertadores, vai ser o Luiz Roberto. Não vai, sim, ser o Ariel. O Ariel não vai ficar chateado. Porra, narrei Avaí Sampaio, narrei Curitiba e Goiás e não vou narrar a final de Libertadores. Não vai. Que é uma... Tu vai chegar lá. Mas hoje, agora, o negócio apertou, vai jogar o titular porque é o objetivo do clube. Muito obrigado por que vocês fizeram. Porra, coisa linda. Mas assim, é o Avaí em primeiro lugar. São coisas simples de entender, cara. Eu não consigo. Eu tô... Fiquei, olha... Ontem eu fiquei decepcionado, tá? Quando eu vi a coletiva, porque daí decepciona mais, porque tu vê que é o que tá sendo pensado, é a estratégia, é o norte dos caras, tá errado. Isso é que dá medo, pô. Tu tá navegando pro lugar errado, tu tá vendo que eles estão navegando pro lugar errado. E não tem ninguém ali com o mínimo de discernimento para corrigir e falar, não, tá errado, irmão. Tá errado, não é assim que a banda toca aqui. Não tem. Ninguém tem autoridade para sentar com o senhor Freeland e falar de futebol. Falar de futebol só. Não é nem para impor, é contestar as ideias dele, pô. Peraí. Ah, não, porque, pô, o foco, porque não sei o que. Cara, tá jogando uma vez por semana, pô. O Botafogo aí jogou segunda, vai jogar amanhã, depois joga fim de semana, aí depois vai, na data FIFA vai jogar de novo. Porra, tá, todo mundo faz isso. São Paulo jogou Copa do Brasil, brasileiro. Todo mundo faz isso, pô. Fortaleza tá aí, ó. Fortaleza viajou pro Uruguai, voltou, time titular de novo. Tá todo mundo jogando Fluminense hoje, titular, pô, jogando com o Inter. E o Avaí não pode, pô.
Já que tocasse o tema Fluminense, quero mandar um abraço aí pro meu amigo Marcelo Farsetti, que tá assistindo a gente lá do Rio de Janeiro. Um amigo do... Esses amigos que dá o futebol, né? É, torcedor do Fluminense, conheci ele quando veio a Buenos Aires a assistir o jogo com o River, né? E muito feliz, né? O Fluminense me deu a segunda alegria. Primeiro foi aquela final que ganhou do time do Estreito, né? Graças a Deus eles não conseguiram pegar esse título, e agora tirando a sétima do Boca, aqui o pessoal do Boca tá morto, tá literalmente morto, né? Ninguém, sim, escuta, não aparece na TV, não aparece na rua, tu não vê camisa, nada, todo mundo desaparecido, escondido, na cama, cobertos, assim que nada.
Foi feita... que a torcida futebol... torceu o jogo todo, ficaram quietinhos, né, Léo?
A torcida é assim, né? O Ganso falou, porque o Felipe Melo provocou a torcida do River, falando que o River não era importante, mas o Paulo Henrique Ganso falou a verdade, dizendo que ganhou uma Copa enfrentando a maior torcida de América, que ele sentiu a pressão no estádio do River, que estava esse jogo, 86 mil pessoas, uma loucura era. Então, foi uma alegria muito grande, realmente. E, além disso, eu sempre digo que o futebol geralmente não é justo, tá? Geralmente não é justo. Mas, dessa vez, foi feita a justiça. Era injusto, o Boca não jogou a nada na Taça Libertadores inteira.
Chegou sem ganhar ninguém, né?
Sem ganhar um jogo. Boca, no segundo semestre do ano, só ganhou 3 jogos em total, contando o torneio argentino e Libertadores. 3 jogos de times menores, Sarmiento de Junín, Central Córdoba, times absolutamente pequenos, que seriam de uma Série B, porque o torneio argentino está inchado com 28 times. Mas se fosse para ter 20, esse time não estaria na primeira divisão. Então, nesse ponto, chegou a final da Libertadores, passando oitavas, quarta e semifinal, só nos pênaltis, mas, graças a Deus, foi feita a justiça. A final, a diferença das outras fases, tem tempo extra, que oitavas, quarta e semi não tem, vai direto nos pênaltis, a final tem tempo extra, e aí, graças a Deus, o presidente, o John Kennedy, deu uma alegria para a metade do país, que está muito feliz. E agora, nada, continuamos com o nosso tema, o River está ponteiro na Copa da Liga, está sendo disputado agora, mas tudo tranquilo. Já tiramos um peso das costas muito, muito grande.
Como diz o amigo meu, esse John Kennedy é atentado. O Lucas Cardoso, boa, que depois do Retrô era tão Tombense, é verdade, Lucas. Daí também era um time, aliás, dos que estavam brigando para cair ali, para mim a Tombense é o que mais joga bola, tá? A Chapecoense é sofrível, o time da Chapecoense é sofrível, assim, ó, chega a dar pena de ver a Chapecoense jogar. O Canhete diz que aparentemente todo mundo está errado e somente o Rei Júlio e seus nobres compadres, Senhor Freeland, agora gostei muito, Ariel. Senhor Freeland, Barroca e M10 que estão certos. É incompreensível essas decisões atrapalhadas da diretoria. É, e nessa hora não tem vídeo do Marquinhos, né? O Marquinhos também não aparece, que o Marquinhos não era o cara que fala com o grupo, que mostra para os caras quem é o Avaí, não sei o quê. Tá, e agora não deu para mostrar para os caras que precisa da Copa Santa Catarina? É, fica lá, porque na verdade o Marquinhos aparece quando ele vira dublê de capitão, né? Que ele, antes do jogo, vamos galera, aqui é o Avaí, bate no peito e tá, tal. É um dublê, né? O Marquinhos está ganhando para ser dublê de jogador, dublê de capitão. Ai, cara, ó, tô puto. Em outras palavras, tô puto. O Thiago Klaser, Freeland veio apagar incêndio com o famoso vai que cola, achando que manézinha é mané. Cara, eu acho que ele chegou no presidente, ele estava no camarote. Porra, meu irmão, acho que eu vou lá passar um papo na raça. Porra, que olha, foi complicado, tá? O Israel diz que sobre a coletiva do Barroca, Miguel explica em uma das suas frases icônicas. Conta aqui pro bonequinho.
Coletiva do Freeland.
Acho que foi do Freeland. Miguel eterno, né?
Miguel eterno.
Bernardo Pires. Que já começou com concorda 100% com o Ariel, já é o melhor comentário de hoje. Concordo 100% contigo. Falta tato ao Freeland com o torcedor. As palavras dele foram infelizes e ao contrário da postura que esperávamos ver. Copa Santa Catarina é ambição nossa e usar o panos quentes. Tem mais, tá, Bernardo? Reunião do Conselho, o senhor Freeland chegou. Ninguém sofre mais quando a Avaí perde do que eu. A turma já olhou assim, porra. Aí dizem, né? Dizem, não sei, dizem, não gosto de fofoca, que teve um lá que levantou a mão e falou, porra, se tu que tá ganhando, tá sofrendo, imagina nós que estamos pagando.
Mano, claro, claro, aí, claro.
O clima ficou meio ruim, daí ele se desculpou, né? Eu não quis, porra, não quis dizer isso, daí veio o carioquês, né? Cara, o cara, olha, é complicado, porra. Sensacional, né, Daniel? Se tu que tá ganhando, tá sofrendo, imagina
nós que pagamos.
Porra, o Israel aqui, ah, tá, agora ele corrige. Sobre a coletiva do Freeland, Ariel, muito bem. É que, Ariel, temos mais um...
Meu outro irmão, Alejandro, irmão. Manda saludo. Meu outro irmão, os três irmãos.
Para traduzir, saudações,
saudações para os amigos do Brasil. Exatamente.
Aí eu já estou ganhando 10 no Duolingo aqui do...
Estás vendo o carioquês, estás vendo o espanhol, estás vendo tudo, hein?
Daqui a pouco eu vou falar espanhol com sotaque carioca, vamos ver. Pô, meu irmão, foram todos a todos, era amigo do Brasil, meu irmão, porra. Eles devem ter usado isso aí no Rio de Janeiro lá, né, olha.
Mais ou menos isso.
É, o Davi Leonardo, eu sou mané, mas não mané. Sou nenhum bocó. Davi, nós estamos calejados, Davi. O Marco Aurélio Cunha veio para cá em 99 e catequizou todo mundo, pô. Veio aquele Papo Aranha, Delaco Figueirense, catequizou todo mundo ali e a gente já se ligou. Em 2023 não dá mais, pô. O Israel, de que Barcelona, City, Real Madrid jogam rodada do Nacional no sábado e Champions na terça, mas o Avaí não pode. É verdade. E como o Ariel bem pontuou, né? O jogo com o CRB era em casa também. Uhum. Porra, uma semaninha em casa, faz dois jogos, pronto, né? É complicado. Lucas Cardoso, tu tá pedindo muita coisa de quem achava que o Cuiabá do Jorginho, ex-figueirense, jogava pra frente. É verdade. O Cuiabá, o Juventude do Pintado, também não era reativo, jogava pra frente. Complicado. O Lucas aqui diz que eu tô numa pegada meio Alexandre Frota, carioquês. Mas é, falar o carioquês aqui, quem sabe eu consigo convencer a galera. O Patrick Machado, boa noite, rapaziada. Só para avisar, 3-0 do Avaí contra o Fluminense de Joinville pelo Catarinense Feminino. Ao menos no feminino elas são gigantes. Muito boa lembrança, Patrick. Até pedimos desculpa por não termos informado vocês aqui.
E já que fala assim, eu quero destacar o trabalho do Edison Souza, que está a cargo do futebol feminino, e realmente, sim, o Avaí na parte feminina, chegou a se falar muita coisa, que o Avaí ia desativar o futebol feminino, muito boato, mas não deu nada disso, o Avaí continua competindo no torneio brasileiro, e agora foi campeão contra o Fluminense. Não, se foi campeão, é a primeira final, acho, né? Acho que está faltando a volta, né?
Eu acho que tinha ganhado o primeiro jogo já.
Tinha ganhado o primeiro, isso, tinha ganhado o primeiro jogo e esse é o segundo jogo. Então, e parabéns
para o Fluminense nos ajudando novamente, né, Leo?
Para as meninas, sim. Mais um Fluminense que ajuda agora, a gente.
Mais um Fluminense na nossa vida aí. O Marcel Facete, saudações tricolores para o Ariel. Ariel, já está conquistando a rapaziada.
Né? Do Rio de Janeiro, meu amigo, carioca, torcedor do Flu. Um abraço para ele, Gandhi. Esperamos aqui em Buenos Aires, novamente, ano que vem, se Deus quiser.
Coisa linda. O Thiago Klazen, que ano que vem, em 2024, vamos seguir com competição interna e sem a competição nos jogos. A competição interna está boa, dos jogos é que está complicada. Com esse elenco cansado e esse técnico... Ah, isso aqui é o que mais me pega, Thiago. Uhum. Esse técnico que não analisa adversário, nem o próprio elenco, e só tem um esquema teimoso. Cara, esse negócio de não analisar o adversário sem me pega, tá? Porra, em 2023, porra, cara, não tem como tu não analisar o adversário. O Cid Júnior, de que centenário sem caneco é triste. Pois olha, Cid, parece que tem que desenhar pra turma, né? E assim, ó, bem ou mal, né, Aurel? Na pior crise da história, o Figueirense foi lá no centenário e levantou a Copa Santa Catarina, tá? Não Sim. valia nada, não valia nada, mas, ó, foram levantar alguma coisinha, tá? Fizeram um carinho na turma. Sim. Pô, o Avaí não vai fazer um carinho na torcida, tá? Agora é o nosso querido Felipe Matos, né? Um abraço para ele. Na entrevista do Freeland, eu gostei quando ele falou que no futebol se vence, se empata ou se perde. Mostrou lucidez. É verdade. Diria o Bob Alves, né? É isso aí. É isso aí, depois desse comentário. O Manuel Nunes. Aí, rapaziada, ouvindo vocês aqui de Paris, no jogo de ontem ficou claro que faltou o banco. Que faltou banco e experiência ou experiência no banco, né? É. Concordo, Manuel. E não foi só no jogo de ontem. O pior problema desse time do Avaí na Copinha, e a gente acompanhou os jogos aqui, era quando tinha que fazer substituições, né? Que o elenco é muito limitado. Então, o único que mais tinha nível ali, na minha visão, era o Kenzo, que entrava, é um bom jogador, fez gol, inclusive conhecido lá.
Fazia luz.
É bom jogador, tecnicamente é bom, faz o time jogar. Eu gosto bastante dele. Eu acho assim que é eu até estranho de ser banco, tá? Não sei se ele é muito mais novo que os outros, mas eu gosto muito do Kenzo. Agora, todo o restante do banco do Avaí é muito limitado. E toda vez que o Avaí entrava com as mudanças, o Avaí sentia. Se tu lembrares do clássico, o Avaí foi mudar a primeira lá aos 39. Aí entrou só o Kenzo, aí depois aos 46 que saiu o Modesto e entrou... E agora eu até nem lembro quem entrou no lugar do Modesto. Até que foi o Henrique. Não sei, não lembro, tá?
Na última,
mas o Avaí, no clássico.
No último jogo? Ah, no clássico, não.
No clássico. A segunda substituição foi aos 46, porque não tem quem mexer. E aí, pô, o Avaí não reforçar esse elenco numa pré-Copa do Brasil foi
complicado. Acho que foi o Denílson. O Denílson que entrou pelo Modesto no último minuto.
Ah, não, nesse jogo sim. O Marcel disse que o Ariel sabe mais de futebol brasileiro que muito brasileiro. Um prazer conhecer esse cara. Ô, Marcel, o Ariel tava vendo. Qual foi o jogo da Chapecoense que tava vendo da primeira fase da Copa do Brasil?
Ah, vi tanto jogo, eu não me lembro, mas
possível. Tu viu o CRB também? Tu viu o jogo do CRB?
Sim, Copa do Brasil. Quando tem Copa do Brasil, cara, dá para ver atrás. Eu tenho uma tela grande que está a minha atrás, uma TV de 75 polegadas, e ao lado tem uma TV mais pequena, que é de 24. Então, quando tem assim simultâneos dois, três jogos, chego a ver um, dois. Às vezes é difícil, porque tu não consegue ver um ou outro, mas sim consegue ver os lances, né? Sábado estava assim, na principal assistindo o Avaí e na tela pequena assistindo a final da Libertadores, né? Que uma ideia absurda da Confederação Brasileira, mas acho que foi explicado, né? Um dos ouvintes falou que provavelmente seja da grade da Band, né? Porque senão é absurdo, né? Botar um jogo na mesma hora que a final da Libertadores, não tem sentido, né?
E fica aqui nossa crítica ao juiz de Ponte Preta e Avaí de inventar aquele pênalti no final do jogo. Que demorou mais 5 minutos do VAR, o cara perdendo a prorrogação aqui da final da Libertadores. Amigo.
Eu achei que ia tomar empate de novo, achei que ia dar o pênalti. Graças a Deus, o VAR chamou uma vez que o VAR não é beneficiado. Né? Não foi beneficiado, mas sim foi desfeita uma injustiça, né? A falta era clara.
Era muito clara a falta, né?
Muito clara.
O Jota está inteiro no lance, pô.
Exatamente. E deixou aquela posição. Ainda bem que o VAR interviu e salvou o VAR, né? Porque senão era um empate.
Não, ali foi complicado, o Lucas Cardoso desbancou o melhor comentário do Felipe Matos agora. O senhor Freeland é boa mesmo, nome de personagem de desenho animado, é verdade, cara. O senhor Freeland, porra, Não, mas aquilo ali foi um personagem ontem. Não consigo acreditar que ele acredite, nem ele acredita no que ele falou. O Leonardo Barbosa, Edson, presidente do time feminino, foi meu professor no curso de educação física na UFSC. Pessoa sensacional. Pena que não está conseguindo colocar ideias boas na cabeça do Júlio. É, não sei se ele tem essa autonomia também, né, Leonardo?
Acho que não.
Hoje, no debate diário, ele não comentava nada do profissional, não. Tá?
E... Exatamente, mas concordo com o comentário que uma pessoa de extrema fina qualidade, muito, muito boa gente, o senhor Edson.
Não o conheço, mas assina embaixo aí na referência, no referencial dos amigos aí. O Derek Cauã, nada justifica o descaso dessa diretoria com a Copinha. Vergonha que foi feito ontem. Não, foi uma vergonha. Foi feito ontem, foi uma vergonha. E o Avaí caiu tanto de produção no jogo mesmo, né, Ariel? Que teve aquela bola na trave, mas o Concórdia chegava com perigo, né? Não finalizava tanto, mas chegava com perigo. Eu achei que o Avaí não teve, assim, chances.
Teve dois, três aproximações, mas não chegaram a ser chances. É. Sim, chutes de fora do Guilherme Santos, que está tentando muito de fora. Aproximações, mas não teve chances, claro, né?
Não viu o volume, não olhava assim, não, daqui a pouco o Avaí vai... Não imaginaria uma pressão, nada.
Não conseguiu repetir atuações de outros jogos, tá? É, mas mesmo assim, o jogo era para um 0-0, o jogo era para morrer no 0-0. Sim. Caiu essa jogada isolada que deu no gol, mas se não era um jogo 0-0. Que acho que era um resultado que... Um placar para a gente ficava bom, e acho que o Concórdia também saía tranquilo. O Concórdia saía tranquilo empatando, mesmo sabendo que estava jogando com um time cedo, Avaí, para eles o empate estava bom, de bom tamanho. É, então, mas pena que no último lance deu no que deu, né?
Deu no que deu. O Leonardo disse que ontem o Edson estava na mesma cabine do Júlio, por isso estou falando isso, porque o time feminino do Avaí é um exemplo. É, quem sabe ele passa umas dicas para o nosso mandatário. E o José Arsênio disse que só tem uma coisa boa no Júlio, que até agora não deixou atrasar salário. Não, isso é verdade. O Avaí organizou essa parte financeira, melhorou bastante, né? Tá vindo dinheiro da Liga agora, então a tendência é que fique tudo mais tranquilo. Mas assim, né? Tem que buscar mais recursos. E a do Brasil também tem um negócio que... Pô, até estranho, vou concordar com o Salles Júnior, mas é o... É uma competição que traz prestígio, né, Ariel? Sim. Não é só isso, não é só o valor financeiro, né? Pô, traz uma competição que traz prestígio, uma terceira fase é completamente plausível, prova aí, então é jogo que, pô, é jogo bom de Sport TV, é jogo que tu ajuda a na hora de pegar um patrocinador master, pô, eu tenho o Catarinense, tenho o Copa do Brasil, pô, tudo isso ajuda, não é só o dinheiro em si, né?
Passa no Brasil todo, é assistida pelo Brasil todo, porque tem times de todo, qualquer canto do Brasil jogando, então... Uma competição que, aliás, o Avaí, vamos a remontar às épocas de 1990 e poucos. Aí era muito, era uma vez jogava, cinco vezes não, era muito pouco frequente a presença do Avaí. Mas nos últimos anos ficou acostumado que era sempre presente na Copa Santa Catarina. Só que agora que mudaram os critérios, tiraram o ranking, exatamente, tiraram o critério do ranking. Caíram as vagas também. Outra gestão muito ruim, né? A Federação Catarinense depois... Eu não era partidário, eu nunca gostei do presidente anterior que faleceu no
acidente.
Fugi agora, não. No acidente da Chapecoense. Eu nunca gostei do Delfim, tá? Mas essa gestão agora também. O Santa Catarina cada vez perde mais. Tu vê a posição dos times de Santa Catarina. Não tem time na Série A, tem time na Série B, tem na C, na D. Então, o futebol catarinense caiu muito depois da morte do Delfim. Então, o Avaí acabou perdendo uma... A Santa Catarina acabou perdendo uma vaga e pronto. Aí está o problema que está. Foram dois pelo estadual, que foram os dois finalistas. E agora o campeão da Copa Santa Catarina. Só isso.
Ariel, para a gente finalizar o programa de hoje, já estamos com quase 1h20 aqui, eu fico com a pergunta do nosso querido Israel Passos, que eu não vou nem responder, que eu fico chateado. Eu vou passar para ti, Ariel. Igor Bom ou Eduardo Martini?
Boa. É difícil, mano. Como goleiro, eu gosto mais do Igor Bom. O Martini tinha sua experiência, o Martini tinha vindo do Grêmio.
Martini com bebida é melhor, né?
É ótimo. Martini com água, com gás e um limãozinho é ótimo. Mas o Martini tem o mérito que ajudou a levar o Avaí para a Série A, fez aquele gol de arco a arco, um gol histórico para o Avaí, mas baixo das traves o torneio que está fazendo o Igor Bom. Se não fosse, eu duvidava, não duvidava da qualidade do Igor Bom, só que no começo ele machucava muito. Ele jogava dois, três jogos, machucava, só dois, três jogos. Mas agora conseguiu ter uma regularidade E é absurdo, ele está salvando todo jogo está salvando o Havaí. É absurdo, é absurdo. É absurdo. Nesse ponto deveria estar fechado, né? Para o ano que vem, mantendo o Igor Bom e o Douglas, e até poderia ficar com o Otávio como terceiro goleiro, pronto. Já está, mais um guri da base e acabou.
Sim.
Tem que, lamentavelmente, o Igor Vinhas e outro goleiro, Alessandre, acho que não teriam espaço no elenco ano que vem.
Aliás, eu vou responder aqui o Israel, fico com o Igor Bom, mas com sobras, assim, o Martini me tirava do sério, me tirava do sério para mim, frangueiraço, para mim é o pior tipo de goleiro, o Martini. Mas daí não é só ele, é o estilo dele que eu não gosto, tá? Eu não gosto de goleiro milagreiro, esse cara que, porra, pega bolas impossíveis e daqui a pouco toma um frango. Não gosto de goleiro assim. Eu prefiro goleiro que, pô, chutou bem, foi bem no cantinho, toma o gol, não tem problema. Agora eu sei que, porra, qualquer bola na área, qualquer não sei o que, ele vai defender. Agora, o Martini não dava para saber. O Martini era, às vezes, saía do gol, igual um boneco de posto, todo perdido. Olha, sem contar com o uniforme. O Danilo bota aqui, o uniforme também, que era lindo. Também. Calça de pijama e camisa amarela. Era um banana. Banana completa. Não, olha,
exatamente.
O Lucas Cardoso já pergunta onde que vai ser a estátua do Igor Bom. Isso aí, cara, o que ele está fazendo nessa Série B é inacreditável.
Claramente, o Havaí com outro goleiro estaria brigando, muito comprometido com o rebaixamento. Sem sombra de dúvida. Sombra de dúvida.
Um goleiro comum. Não precisa nem ser ruim. Goleiro normal, que toma aquele gol, aquela bola que o Igor pegou no canto esquerdo contra a Ponte. Se toma, ninguém reclama do goleiro.
Ninguém reclama.
Não, Ponte Preta estava na pressão, fez o gol, ninguém ia falar nada. Exatamente, ele pegou uma bola impossível. Não, ele é sensacional. Ariel, gostaria novamente de te agradecer pela presença. Vamos chegando ao fim do nosso programa de hoje. Gostaria de pedir tuas considerações finais aí, novamente, né, agradecer a tua participação, sempre maravilhosa, e desejar uma boa noite para ti. As tuas considerações finais, meu querido Ariel Pranteda.
As considerações finais seriam que sábado é um jogo importante. Novamente, sempre chamo a torcida do Havaí a ir sábado às 5 da tarde, né? Não tem desculpa. Eu sei que está chegando um tempo bom, que algum curte numa praia, mas tem o resto de novembro e tem dezembro para a praia. Então, de ir a maior quantidade de torcida que possa para encher a ressacada, apoiar, porque acho que sábado pode ser a chave para duas coisas, né? Eu acho que se o sábado empatar ou ganhar, que já tira definitivamente esse 0,001, se sentirá na obrigação de, na quarta-feira seguinte, botar um time titular. Então, ponto número um, a gente já fica absolutamente tranquila que acabou aquele fantasma da Série C, acabou, já a gente fica na B, e aí olha com outras expectativas para o jogo de quarta. Assim que, nada, é isso. E como falei, quero dizer uma coisa, e agora falando bem sério, eu respeito todas as pessoas. Quando eu falei senhor Freeland, com o maior respeito, realmente o respeito, conheço ele pessoalmente, mas realmente achei que, de um jeito que tu falasse, né? Ele estava tentando, quando viu que a situação era meio ruim, tentando botar culpa nos jornalistas, mas, sinceramente, seria bom, porque eu sei, eu não falo a mesma coisa do Júlio, porque eu sei que eu tenho uma relação com o Júlio, eu sei que ele sabe o ambiente, ele foi torcedor. Então, ele vai. Tu podes ver o Júlio saindo do seu camarote, cruzar com gente, falar, se junta com a torcida. Gostaria que o Freeland faça o mesmo, mas, sinceramente, para ele perceber o sentimento do torcedor, a angústia por esse ano ruim, o sentimento de que era um ano para festejar alguma coisa, então seria bom. Concordo que os jornalistas deveriam ir para o treino, mas também seria bom ele se misturar com a torcida aí para ver o nosso sentimento, somente para isso, tá? E bom, mando um abraço para todo mundo, tomara que o sábado seja um bom jogo, e vamos esperar, né? Vamos esperar ver o que acontece sábado e depois na quarta-feira com Concórdia, lá na terra da linguiça, né? A terra da linguiça, Concórdia, né? O Galo do Oeste. Acho que ele fazia um
clássico da linguiça. Santa Catarina sempre é terra de alguma coisa, né? Tu passa em Itapema, é terra do Ultraleve.
Imagino. É uma loucura. Mas, cara, seria uma boa... Se eu soubesse que o Havaí jogava, né, tentar dar um pulinho de lá, é perto da fronteira com a Argentina, mas é um ano que não é um ano para arriscar, é um dinheiro grande e esse elenco do Havaí não está me dando garantias. Lamentavelmente, não sei. Não tá. Vamos esperar ver o que acontece.
Beleza, Ariel. Não, e é importante a tua fala para não parecer que o senhor Freeland foi como algo pejorativo, não?
Não, em absoluto.
Foi... tu falar, eu que gostei do termo, tu que falaste com todo respeito do senhor Ferrante, eu gostei do termo, e aí me pareceu, do jeito que ele chegou na coletiva, como o senhor do Avaí mesmo, assim, de, tipo, ó, eu que tô comandando aqui, e até tudo bem ele comandar, mas o minha crítica ao Júlio é que, e eu tô de acordo contigo, eu não tenho nenhuma dúvida das boas intenções do Júlio. Eu acho que de todos ali, ele é o que mais quer acertar, porque a pressão é nele que estoura. Então, assim, humanamente, como ser humano, ele quer acertar porque, pô, ele quer menos pressão, quer tranquilidade para continuar o trabalho dele, não tem nenhuma dúvida das boas intenções do Júlio. Agora, eu também não tenho dúvida que ele entende pouco do futebol e acaba comprando alguns discursos e algumas estratégias que, pô, fogem um pouco do razoável. Para dizer o mínimo, fora do razoável. E eu acho que o Freire propôs, e do jeito que ele está levando, cara, primeiro que não condiz com os fatos, a gente viu a festa no vestiário contra lá em Campinas, então não condiz com os fatos, não tinha a mínima necessidade de entrar com o time C contra o Concórdia. Agora, o próprio Avaí se colocou nessa situação, e o Avaí, como bem disse o Ariel, tem chance de sair. Classifica lá em Concórdia, é campeão da Copa Santa Catarina, termina o ano em alto ainda. Tem chance de reverter, né, Léo?
O ano que era para ser horroroso, já passaria a ser...
Pode terminar com o canequinho.
Ou até regular, falaria regular. Termina com o canequinho classificado, seria um ano regular. Que era para ser horroroso, como estava pelo andar da carruagem, né? Era para ser horroroso. Sim, pô.
É isso. Então, galera, quando... provavelmente amanhã o programa estará disponível nas plataformas digitais de podcast. Gostaria de agradecer a todo mundo aí que nos acompanhou, dia de rodada de Brasileirão, e o pessoal aqui acompanhando aqui o programa conosco. Queria desejar um abraço para vocês, uma boa noite. Obrigado pelos questionamentos, pelas mensagens aí. Como sempre, muito bacana interagir com vocês. Desejar boa noite para o Ariel também. E é isso, galera. Voltaremos aí em algum momento, né, Ariel? No próximo jogo fora, ou daqui a pouco no... Provavelmente depois do jogo com o Concórdia, né, Ariel? Vamos ver se a gente consegue fazer...
Pode ser depois do Concórdia ou... Poderia ser... Sábado é jogo da Série B, de repente pode fazer um domingo pós-jogo com o Série B. Vamos falando. Se não for no domingo, será na quarta-feira, depois do jogo com o Galo do Oeste.
Valeu, Ariel. Um abraço para ti, meu querido. Um abraço a todo mundo que nos acompanhou até agora.
Boa noite.
Até mais, galera. Tchau, tchau.